Bacana.
Está no ar a Rádio Mona Lisa de Pijamas.
Bem-vindo, bem-vinda à Rádio Mona Lisa de Pijamas, um programa de humor e variedades comandado por Mafalda e eu, Balena. E no programa de hoje nós temos os seguintes blocos: Freak News, com as notícias mais bizarras do momento, comentários e e-mails dos últimos podcasts, Divã da Mona Lisa com a doutora Frau Gertrudes e Música da Semana. Então relaxe a sua mente, esqueça os problemas e se divirta com a Rádio Mona Lisa de Pijamas.
Rádio Mona Lisa de Pijamas.
E uma ótima novidade para o ouvinte fã da Mona Lisa de Pijamas: a loja da Mona Lisa voltou! E com produtos personalizados, com camisetas feitas pela equipe da Mona Lisa, equipe de uma pessoa só. Estou preparando mais ilustrações, mas já tem alguns modelos na loja. Muita gente estava pedindo há tempos por essas camisetas. O link para a loja está no post desta rádio e também na lateral, onde ficam os links das sessões. É só acessar o blog www.monalisadepijamas.com.br. E as camisetas estão lindas, estão descoladas, estão maravilhosas. Você que pediu, agora é só comprar.
Freak News, a notícia mais bizarra do momento.
Aos Freak News! Vovó tenta virar cheerleader de time de futebol americano. A avó de duas crianças, a americana Sharon Simons, de 55 anos, tenta entrar para a equipe de animadoras de torcida do Dallas Cowboys, equipe de futebol americano. Eu sempre quis experimentar, disse Sharon, em entrevista à emissora de TV CBS. Ela contou que chegou perto de realizar o sonho quando estava com cerca de 20 anos, mas depois teve filho e precisou se afastar. Mas aí pensei, por que não agora? Questiona Sharon, que apesar da idade ainda exibe forma física invejável. Sharon começou a participar de competições de fitness após os 50 anos e ganhou 9 deles, de acordo com seu site oficial. Olha a mulher aqui, a vovó aqui.
Eu estou envergonhada.
Olha, ela tem um corpo melhor que todas nós, assim.
Gente, ela tem um corpo melhor que muita menina de 17.
Sim.
A única coisa feia é o nariz.
É o nariz de bruxa dela, né?
E a boca que, assim, é levemente levantada. Ah, aquela boca que faz assim de Ana Maria Braga. Mas ela é muito bonita.
Nossa, tem um corpo incrível.
Tem.
Falcão Azul passou aqui antes da gente começar a gravar e falou assim: nossa, essa daí é, essa é vovó, assim.
Falcão Azul ficou nervoso.
Falcão Azul repara. Vocês também vão reparar, olha, é só olhar no link.
Muito bonita a mulher.
Já pensou? 55 anos, você tem esse corpo?
Eu espero que com 55 eu tenha, já que com 37 eu não tô nem perto. Quem sabe com 55 eu tenha, né? Mas eu não quero ser vó com 55.
Per brindare un incontro.
Cidade italiana cria lei que proíbe moradores de morrer. Esse aqui é muito bom. O prefeito da cidade de Falciano del Mas... Eu não sei falar italiano. O nome do homem é Giulio Cesare Fava. Assinou um decreto inédito para o município com cerca de 4 mil habitantes. A lei proíbe que os residentes morram, como indica o texto. Os cidadãos não poderão cruzar as fronteiras da vida terrestre e adentrar o além. Fava alega que o cemitério da cidade está lotado e que não tem verba suficiente para construir outro. O município da cidade vizinha, Carinola, também está cheio. O prefeito não divulgou como será feita a punição para o decreto. Desde que ele anunciou a lei, 2 idosos morreram. Fava disse que pretendia provocar as autoridades do governo central e a prefeitura de Carinola, que não estariam colaborando ao abrir novas vagas no cemitério. Ele afirma que os moradores de Falciano del Masico, eu não sei como é que se fala dois S em italiano, se divertiram muito com a medida. As pessoas na cidade estão fazendo abaixo-assinados e já tem dono de terra prometendo oferecer áreas para a prefeitura usar para a construção de cemitérios. Gente, 4 mil pessoas, deve morrer o quê? Um a cada 15 dias? 4 mil, é um ovo a cidade.
Um ovo.
Era o condomínio que eu morava em Floripa. Oh, não, era metade.
É, baita condomínio se fosse.
Não, era metade, era metade. É quase para Sucupira, né?
O negócio é as pessoas, assim, fazerem seu cemitério no quintal, né?
Ele podia aproveitar e falar com o Odorico Paraguaçu. Lembra o Odorico Paraguaçu, que não conseguia inaugurar o cemitério de Sucupira?
Nossa.
Eu sei, eu sou velha. Ou então aproveitar e cremar. Né? Faz um crematório tão mais higiênico, tão mais bonito, tão mais fino.
Os italianos são mais tradicionais, assim, né?
Ah, eu quero ser cremada quando eu morrer, tá? Por favor.
Aí vão te colocar num pote de café e quando for ver, vão fazer café com as suas cinzas.
Café. Podia fazer cigarro. Olha que chique.
Fumar eu balena, assim.
Uma vez... Eu balite. Uma vez eu vi que dá pra fazer tipo um diamante com as cinzas, um negócio assim.
Ah, é. Já pensou? Teus descendentes andam com você na orelha.
Já pensou? Botar assim numa pedra valiosíssima que vai rolar sobre... Vai girar em geração. Meu Deus, eu já tô falando tudo assim meio enrolado. Já achou italiano, já falei geração.
Geração é mais doutora Frau Gertrudes, é.
Não, italiano também fala geração. Falando nisso, o Falcão já tá pronto pra gravar a Frau?
Não, ele se debandou por aí. Próxima notícia é uma notícia fofa e trágica ao mesmo tempo.
Ai, eu vi isso.
Pobrezinho, coelhinho que nasceu sem orelhas morre tragicamente na Alemanha.
Olha.
O coelhinho Till, que nasceu sem orelhas num zoológico no leste da Alemanha.
Fala o nome do zoológico.
Limbach Oberfreiherhahn. Sei lá, Oberfreiherhahn.
Deve ter assim, deve ser uma palavra só, zoológico do noroeste da Alemanha, deve ser toda uma palavra só.
Então, o coelhinho que nasceu sem as orelhas e virou uma celebridade morreu com a pisada de um cinegrafista de uma emissora de TV que o filmava em seu cercado. Ele tinha 17 dias de vida e já tinha se tornado uma celebridade em seu país. Um zoológico local tinha planejado para, uns dias depois, uma coletiva de imprensa para apresentá-lo ao mundo. De acordo com o The Guardian, o cinegrafista disse que não tinha visto Till, que havia se enterrado no feno quando ele deu o lamentável passo para trás. Pisou no coelhinho.
E o cinegrafista foi linchado pelos populares, né? Tadinho, tão bonitinho.
O diretor do zoológico disse que o coelhinho não sofreu.
Ah, é.
E lamenta o acidente.
Agora eu vou te falar uma coisa, isso aqui não é um coelho, isso aqui pra mim é uma chinchila. Eu acho que eles tentaram enganar o mundo.
É, né?
Eu acho.
Não, não é uma chinchila, é um coelhinho.
Ah, mas se ele quiser ele pode passar pro chinchila. Ó, ele tem os olhos de Arthur.
Ah, o novo cachorrinho da Coró.
O novo cão, que eu espero que ninguém mate dessa vez. Tadinho do coelhinho, né? Imagina, ele deve ser assim, ó, puff! Qual será o som que faz? Puff! Depende do peso do cinegrafista, né? Ela deu uma pesada forte, hein? Ai, vamos à próxima. Bebês bonitos podem virar adultos feios, aponta estudo. Ah, isso aí eu sou a prova viva, meu senhor. Um estudo da Universidade Estadual da Pensilvânia pediu que estranhos comparassem fotos de pessoas quando bebês, até 2 anos, e depois adolescentes. Os resultados... Ah, mas também sacanagem. Adolescência, todo mundo é feio.
É verdade, todo mundo é feio na adolescência.
Todo mundo é feio. Os resultados mostraram que eles mal reconheciam os fotografados quando mais velhos. O que quer dizer que a beleza na infância influi pouco sobre a aparência quando se cresce. A situação também pode se inverter. As crianças feias podem se tornar adultos bonitos, já que o desenvolvimento altera bastante as características físicas. Quero falar uma coisa. Me revolta muito saber que alguém recebeu dinheiro para fazer esse tipo de pesquisa. Mas enfim, então, porque assim, pensemos. Não é todo mundo que fica igual quando cresce. As pessoas mudam completamente.
Mudam.
Completamente. Eu, quando eu tinha...
Alguns ficam carecas.
Sim, eu com 2 anos eu tinha cabelo todo cacheado.
Oh, que fofa.
Ah, eu sou uma pessoa muito versátil. Não, mas não é. Com 12 anos eu tinha o cabelo todo cacheado. Com 2 anos eu tinha o cabelo todo cacheado. Eu mudei muito depois. E se visse uma foto minha de adolescente, pelo amor de Deus, qual é o adolescente que é bonito? Nenhum.
Tem alguns que são bonitos, mas...
Maquiado.
A maioria é feia. Não, tem uns que são bonitos, mas a maioria é feia.
Claro que isso aí é sério. Eu já vi muito bebê lindo. Eu era linda quando eu era pequena. Eu era uma coisinha fofa quando eu era nenenzinho.
Oh.
Eu era bem bonitinho. Meu irmão já era medonho.
Teu irmão melhorou?
Melhorou muito. A minha mãe que diz isso, que ele era bem medonho, bem medonho, bem medonho, bem medonho. É, que ela nem queria amamentar de tão feio que ele era, tadinho.
Nossa, eu...
Não, ela falou que ele nasceu muito feio. Muito, mas muito feio. Tem um tio meu que chegou lá e disse assim, olha, o cobertor é lindo.
Pô, manda uma foto aí, tô curiosa pra ver.
Não, cara, ele era muito feio.
Você tem foto dele bebê aí?
Neném, não. A minha mãe só tirou foto dele depois do sexto mês de idade.
Não acredito.
Sério, porque dele já tava mais bonito. Ele era muito feio. Ele nasceu comprido e magrelo, e meio roxo.
Tá.
Então, o pai disse que quando botaram ele na balança, a perna caiu assim, sabe? Que ele era bem comprido. E sério mesmo, minha mãe falou assim, não, isso aí não é meu. Porque eu nasci uma bolinha. Eu nasci toda bonitinha. Era uma bolinha rosada. Assim, era um filhote de hamster, sabe? Aquela bolinha rosada, assim.
Sim.
E daí, quando ele nasceu... Mas ele, assim, os partos não foram nada fáceis. Né? Ele nasceu com quase sendo enforcado, aquelas coisas.
Puxou ele pela perna, por isso que ele tinha a perna comprida.
É, mas eu nasci também, o meu parto foi pavoroso, sabe? O médico falou que, assim, na última eu nasci, sabe? E a minha mãe achava que ele ia nascer bonitinho igual, né? Mas não dá. Mas ele tá melhor que eu. Ele é magro, ele é alto, filho da puta, é alto. Ele tem 1,85m, eu acho. Eu tenho 1,57m. Então ele nasceu feio, mas tá bonito. Eu nasci bonitinho e tô feia, viu? Tem sentido essa piscina, não precisava gastar dinheiro com isso.
Mas quem disse que você tá feia, nega? Para com isso. Tá querendo elogio,
não,
né?
Não, não tô. As pessoas se olham no espelho. As pessoas sabem. Não, mas assim, eu me revolto a saber que alguém pagou por essa pesquisa.
E por falar em estudos, já que estamos falando de estudos idiotas, próximo estudo. Rejeitadas por parceiras, moscas buscam consolo no álcool.
A mosca é igual a muitos homens.
Uma pesquisa divulgada pela revista Science mostrou que moscas rejeitadas pelos parceiros sexuais tendem a procurar mais o álcool. O estudo foi feito por grupos de moscas macho que eram postas para copular com fêmeas virgens ou arredias.
Copular com fêmeas arredias é quase assim um esporte radical.
Depois, eram postos para escolher entre dois alimentos, um com álcool outro sem. As moscas macho que não tinham conseguido copular escolheram os alimentos com álcool numa proporção muito maior do que os que tinham conseguido fazer sexo. Isso acontece porque a relação sexual faz com que as moscas liberem mais os neuropeptídeo F.
Que isso faz?
Os baixos níveis dessa substância no cérebro fazem com que aumente a chance de uma mosca consumir álcool.
Olha, só a mosca?
Não deve ser só a mosca, né?
Como é que é o nome do negócio?
Neuropeptídeo F.
Neuropeptídeo F. Vou usar isso agora quando vocês falaram que eu sou bêbada, senão eu tenho carência de neuropeptídeo F. Assim, já falar com voz bêbada.
É, tô vendo.
Neuropeptil F. Não, eles podiam trocar isso pelo teste, né? Trocar o teste bafômetro por isso. Fala neuropeptil F, né? A pessoa...
Ai, mosquitos.
Olha, fiquei impressionada com a mosca. Moscas são pessoas fracas que bebem quando rejeitadas.
Não são fortes, as pobres moscas.
Não são fortes. Ai, vamos à maior mentira do mundo. Exercícios físicos podem levar mulheres a ter orgasmos. Aponta estudo, quer dizer, é mentira. Boas notícias para as mulheres. Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Indiana confirmou que exercícios físicos abdominais podem levar ao orgasmo feminino. Primeiro, boas notícias para as mulheres, por quê?
Pois é.
Não entendi essa parte. Fenômeno chamado de coriscam, união das palavras núcleo e orgasmo em inglês, cara, isso deve ser coisa de americano, já foi objeto de estudos publicados anteriormente, mas as conclusões da recente pesquisa são novas, de acordo com Debbie, com sobrenome impronunciável, co-diretora do Centro de Promoção de Saúde Sexual da Universidade Indiana. As atividades mais comuns associadas ao orgasmo induzido por exercícios são os abdominais, levantamento de peso, spinning, escalada em cordas ou barras, explica a pesquisadora. Esses dados são interessantes porque sugerem que o orgasmo não é necessariamente evento sexual. E também nos ensinam mais sobre como a mulher o experimenta completa. Olha, eu vou explicar pra vocês como é que funciona esse orgasmo que a mulher acha que funciona. Na verdade, não é orgasmo. Na verdade, é uma sensação de prazer porque tu terminou de fazer aquela porcaria daquele abdominal. Entendeu? É isso. Não é um orgasmo. As conclusões foram publicadas em uma... Em uma edição... Ai, o cachorro tá me mordendo. Em uma edição especial do jornal Sexual and Relationship Therapy. Olha.
Olha. Deus é do sexo falando.
Escuta.
Ai, meu Deus.
Porque eu não tô deixando ele me morder. É, os resultados têm como base respostas de 124 mulheres que disseram ter tido orgasmos enquanto exercitam. E outras 246 que reportam prazer sexual. Debbie afirmou que os mecanismos do corpo responsáveis pelo orgasmo induzido por exercícios permanecem desconhecidos, mas espera que novas pesquisas ajudem sua equipe a esclarecer esses sistemas. Ela alerta também que ainda não se sabe se tais exercícios podem melhorar a experiência sexual das mulheres. Pode ser que os exercícios, cujos benefícios para a saúde e para o bem-estar já são conhecidos, tenham potencial para uma melhora na vida sexual também, concluiu. Quero dizer que eu me mato fazendo abdominal e a única coisa que eu sinto é dor, só.
Se exercício desse prazer, assim, muito mais mulher estaria fazendo exercício, né?
É, filha, porque vamos combinar, né? Uma sessão de abdominal não é a coisa mais prazerosa do mundo. Não, e daí assim, amor, vamos fazer amor esta noite? Não, querido, eu já tive alguns orgasmos induzidos por exercícios. Já pensou esse nível de conversa?
Não, não tem nada a ver isso. Essa Debbie deve ser debiloide, imagina.
Ela nunca teve um orgasmo da vida.
É,
ela deve... Um monte de abdominal, deu aquela, ai, graças a Deus, terminou, ela acha que isso é orgasmo.
Imagina, vai ter, homem vai achar assim, ah, então aquela mulher tá tendo orgasmo fazendo...
Não, agora tu não pode mais frequentar a academia, né? Que vão ficar te olhando com cara de... tá gozando.
Pois é. Os homens vão ficar tudo de olho lá pra ver se a mulher...
Mas eu vou mostrar essa reportagem pro meu professor, ele vai ficar com vergonha e nunca mais vai mandar eu fazer abdominal na vida dele.
Ai, que ela tem um orgasmo, ai meu Deus do céu.
Nunca mais ele manda fazer abdominal. Claro que eu vou colocar outros na lista, eu vou editar essa reportagem.
Leitura de e-mails da Mona Lisa de pijamas.
E comentários.
Comentários e e-mails dos últimos podcasts da Mona Lisa de Pijamas. Agradecemos a todos que nos mandaram e-mails e comentaram nos posts dos últimos Monacasts e da Rádio Mona Lisa. Em especial, beijos para a Pamela Sakuyama e a todos os nossos ouvintes que moram no Japão. Beijo para Mariana Montoya, que tomou a coragem e comentou no post do Monacast, além de escutar 3 episódios do Monacast por dia.
Nossa, essa pessoa não é bem certa.
É campeã, é campeã. E um beijo e um abração para Jéssica Capellini, que está fazendo aniversário hoje, dia 29 de março.
Oh, um dia depois da minha filha. Oh.
Que linda. Parabéns, Jéssica. Parabéns também para Coró, que fez aniversário dia 28.
Minhas duas meninas fazem março. A Coró faz dia 28 e a Lele faz dia 30.
Olha só. Março, tem um monte de gente boa que faz aniversário em março. É. Meu pai faz aniversário em março.
Meu irmão também.
Meu irmão também. Meu pai e meu irmão, né, fazendo aniversário juntos. Então, muita gente boa fazendo aniversário em março. Parabéns aí pra Jéssica, pra Coró. Então, Eubalina, é você.
Sou eu. E-mail da Evelyn Xavier. Sempre ouço os podcasts de vocês em carona com meu esposo, que sempre acompanha vocês. No último podcast, 113, sobre amizade não foi diferente. E nisso me identifiquei muito, pois tenho sim um grande amigo que contamos um com o outro para todos os momentos. Temos uma amizade sólida há 6 anos. E nesse tempo, todo foram idas e vindas. Nossa amizade é tão sólida que quando ele vem pra São Paulo, ele se hospeda na minha casa. E eu deixo a chave de casa nas mãos dele sem me preocupar. Aliás, essa chave já é dele. Sempre que ele vier, estará lá. Mas, ao meio de tudo o que falaram, faltou frisar algumas coisas que com certeza é fundamental em qualquer relação, até mesmo na amizade. O respeito mútuo, a confiança total e a afinidade. E com certeza essa foi a base para nossa amizade duradoura e muito sólida. Como moramos em estados diferentes, nosso contato é sempre via internet. Mas quando é possível, estamos um na casa do outro. Recentemente fizemos um vídeo no Windows Movie Maker mesmo, com uma retrospectiva de tudo que passamos juntos, tanto quanto as inúmeras vezes que ele veio para São Paulo, quanto eu quando fui para o Rio de Janeiro. O único problema de uma amizade forte assim são as especulações, e são muitas, mas nem isso foi capaz de abalar a nossa amizade, que é sim muito difícil de encontrar e muito bonita também.
Obrigada pelo e-mail, Evelyn. Que bom, né? Realmente é difícil ter uma amizade forte assim entre homem e mulher, né? Principalmente com esposo, a esposa não ficando com ciúmes. Se o esposo, a esposa não vem problemas, então dane-se os outros, né? Fofoca, quem fica especulando. Porque se é amigo da esposa ou do esposo, também acaba sendo amigo também do cônjuge, né?
É, eu não vejo nada demais assim no, em amizade.
Muitos já devem ter visto este vídeo, mas gostaria também de agradecer o Júlio César Baltazar, que fez uma homenagem aos seus podcasts favoritos em um vídeo montagem, mostrando a cena de um filme com Hitler, o Hitler irritado por não ter sido citado no episódio 300 do Nerdcast. Aí você pergunta, tá, mas é sobre o Nerdcast? Sim, porém, lá no final do vídeo, há uma homenagem aos outros podcasts que fazem parte da playlist do Júlio. Pra você entender toda essa homenagem que ele fez, veja o filminho, a montagem até o fim. Então, obrigada, Júlio, por citar a Mona Lisa de Pijamas. O link pro vídeo está no post da rádio.
Comentário do Drigo Menezes. Sobre as amizades de infância, às vezes é estranho perceber na vida adulta uma total falta de afinidade com essas pessoas. Vocês cresceram ou estudaram juntos e a amizade se deu pelas circunstâncias e pela rotina, mais do que pelos gostos em comum. Até porque, até uma certa idade, as crianças gostam basicamente das mesmas coisas. Existe todo um carinho e uma saudade daquilo que ficou pra trás, mas a relação já não desfruta do mesmo status. Parece roupa usada de um defunto maior. Sempre fica sobrando, faltando alguma coisa. É claro que tem aqueles casos em que o amigo é uma das suas almas gêmeas, e aí não importa a quantidade de quilômetros e anos entre vocês. Sempre vai parecer que a última vez que se viram foi no dia anterior. Em relação à internet, só agradeço por tantas pessoas maravilhosas que ela tem trazido à minha vida, desde os tempos do Mirk. Hoje, com as redes sociais, talvez as pessoas se sintam amigas de todos os seus seguidores ou de toda a sua lista do Facebook, pela quantidade de informação compartilhada e pelas horas que a gente acaba dedicando às redes sociais. Mas nesses tempos extremamente tecnológicos e de invasão de privacidade, a gente deve continuar recorrendo ao velho bom senso e saber o que, quando e com quem compartilhar. Beijos. PS, de todos os muitos podcasts que eu ouço, o Monacast é o que tem a melhor trilha. Mafalda.
Legal, obrigada aí, Drigo.
Eu concordo com tudo que ele disse. Também acho que a amizade na infância e na adolescência é mais pelo gosto comum do que por afinidade.
Normalmente é assim mesmo. Às vezes bate, dá certo, né, e continua a amizade, mas...
Assim, eu converso, quando eu encontro, né, eu não vou atrás, de quase todo mundo, assim, que estudou comigo e tal, graças a Deus, tem umas que eu nunca mais vi. Mas, assim, que eu gosto de parar pra conversar, assim, é uma ou duas. A minha mãe diz que eu sou estranha, mas não sou eu não, são elas que são estranhas. Mas eu acho que é isso, eu acho que quando tu é criança, tudo é festa, né? Eu acho que é muito difícil uma amizade que, né, daquelas assim, amizade que vem da infância. Acho que é muito difícil de encontrar.
É difícil. Só o Léo Lopes lá.
É.
Então, comentário do Pedro Henrique. Estava escutando o podcast quando parei e resolvi passar um filme que assisti chamado Catfish, comentado no Rapadura Cast 253, Internet, a Confiança Mascarada e Anônima, como um documentário. Mostra o relacionamento de um rapaz com uma mulher pela internet, mas que ela não era como dizia. Então, eu lembrei que há um tempo atrás, nós participamos de um podcast no Masmorra Cast, a convite da Angélica. Beijo, Angélica. Lembra, Ilba?
Lembro.
Falando sobre privacidade e exposição na internet. E eu acho que ela comentou sobre este filme. Que eu me lembro, assim, dela comentar sobre o filme... Não sei se era exatamente esse, mas era um filme que tratava sobre esse assunto. Eu tenho a impressão que era esse filme que ela comentou. Não dou certeza, né? A Angélica pode até depois comentar aí no post da rádio se era esse filme mesmo, o Catfish. Enfim, temos que tomar cuidado, né? Principalmente os mais jovens.
E-mail da Temes Boaventura, de Seattle, Estados Unidos. Não sou de deixar muitos comentários em nada, mas queria dizer que amo escutar a rádio e o Monacast. Vocês salvam os meus dias e minhas noites também. Eu sou de Recife, mas moro nos Estados Unidos. Tenho um filhinho de 1 ano e, pelas complicações normais da vida na América, eu não tenho babá e nem trabalho. Então, até o dia que conheci vocês, meu mundo estava restrito a falar bebenês ou dognês. Aliás, aprendi até a uivar com a minha cachorra pra gente poder interagir, porque a falta de comunicação tava me enlouquecendo, será? É, o caso era grave aqui.
É.
Mas enfim, encontrei vocês por acaso num app do iPhone e me apaixonei. Faço tudo em casa escutando vocês, e meu filho deve achar que vocês são tias fantasmas que moram por aqui, porque ele sempre escuta comigo e morre de rir quando eu tô morrendo de rir também. Enfim, acho o papo super legal, informativo, interessante, descontraído, e me ajuda a matar saudades do Brasil e dos brasileiros. Quando escuto vocês, eu me sinto a própria quarta Mona Lisa. Eu comecei a escutar os primeiros e agora eu tô vindo pro fim. E fiquei arrasada quando soube que tinha acabado. rápido, até que uma hora depois descobri que já tinha voltado. Ufa, não sei o que seria de minha vida sem vocês. Segura a onda aí até eu ter mais uns filhos, eles forem pra escola e eu poder voltar até a vida profissional, por favor. De uma mãe para outras. Abração, Temis. Temis, quando teu filho começar a entender palavrão, tu manda um e-mail avisando, tá? Que daí eu diminuo.
Vai diminuir, Elba?
Vou, porque deve voltar uma pessoa mais velha, né?
Ah, mais sentada. Dercy Gonçalves manda lembranças, né?
Ah, tu não me compara com a Dercy Gonçalves. Eu não sou assim igual a Dercy Gonçalves, né?
Não é, mas é.
Eu já vou fazer uma mudança já.
Papo que velho não fala palavrão, né?
Não, velho normal não fala. Eu sou uma pessoa normal. Eu não, nem falo com cachorro.
Ô, Temis, quer dizer que depois... Quer dizer que a gente vai segurar a onda aqui mais 20 anos, assim. E aí depois você vai parar de escutar a gente, é?
Sim, porque ela vai voltar a trabalhar. Ou seja, MonaCast é coisa pra quem não faz nada.
Pra desocupado.
Pra desocupado.
De jeito nenhum. Temis, se voltar a trabalhar, continua escutando a gente. Leva no carro, leva...
A gente faz uma versão em inglês pra te mostrar pros teus amiguinhos de trabalho.
Nossa, que lindo, né? Eles vão falar... Quem são essas loucas aí? Cucarachas loucas. E-mail do Paulo Costa, de São Paulo. O cast sobre amizade foi o primeiro cast que eu vi de vocês. Acabei conhecendo vocês através do TelhaCast, onde já achei bem bacana a participação de vocês. Não tinha cast melhor para começar a ser ouvinte assíduo. Já baixei outras várias histórias que vou começar a escutar. Muito esse cast de amizade e a participação do Léo foi ótima. Engraçado quando tinha que ser e séria quando o momento pedia. Parabéns, escutar um cast na voz feminina é muito melhor. Obrigada, Paulo. E foi bacana lá no TelhaCast, né, Elba?
Foi, gostei muito.
É, o pessoal lá também é muito bacana. Gostamos de participar. Um abraço pro pessoal do TelhaCast.
Comentário da Nilda no podcast sobre amizade. A reação da Mafalda na conversa sobre amigos e sexos diferentes me lembrou um pouco uma passagem de um dos livros do Harry Potter. No primeiro baile em que vão, Harry e Ronny ficam desesperados para encontrar uma garota para os acompanhar. Como ainda são muito novos, têm dificuldades de falar com elas e avaliar as chances, até que se dão conta, Hermione. Eu não sei falar o nome dessa guria.
Hermione.
Consigo, mas é com H. No filme eles falam Hermione também.
Ah, não sei, Hermione.
Porque tu sabe que tem gente que reclama quando a gente não fala inglês direito. Porque todo mundo tem que falar inglês aqui no Brasil, tu sabe disso.
Ó, a professora de inglês é você, não sou eu.
Não, eu já sou aposentada, graças a Deus, esqueci tudo que eu sabia falar de inglês e eu esqueci. Melhor amiga dos dois é uma garota. Oh! E não dá pra dizer que ela era uma amiga baranga. Não, ela não é uma amiga baranga, isso é verdade. Eles apenas demoraram a perceber que pode existir outros interesses ali, além da amizade. Eu não lembro o que tu falou sobre amigos de sexo diferente. Só se a curia for baranga, é isso que tu falou?
Teoria da Phoebe é que é só amizade, só pode existir amizade entre homem e mulher se um dos dois for barango.
Estou refletindo.
É, eu falei lá uma frase que amizade entre homem e mulher pode existir numa boa quando há uma antipatia física. E a Phoebe falou, sim, a mulher ou o cara tem que ser barangos, porque se houver algum interesse físico pra virar paixão, é um pulo.
Eu discordo completamente da Phoebe, mas completamente.
Por quê? Diga.
Primeiro que eu acho que não é assim, vou olhar um homem lindo e vou me apaixonar. Primeiro que não é assim, né? Porque se fosse assim, o mundo seria apaixonado por mim. Não, mas eu acho que a paixão não é só, que lindo, vou me apaixonar. Porra, tem gente que é apaixonada pelo Neymar. Vamos combinar que ele não tem nada de atraente, né? Ronaldinho Gaúcho.
Não, mas então, acho que a Phoebe quis dizer assim, se há uma atração física.
Mas se há uma atração física, não vai haver uma amizade.
Seja pessoa bonita ou feia.
Não, eu acho que a amizade é uma coisa que ela independe da beleza do outro, ela independe de amor, de paixão, de amor sexual, ela independe disso. A amizade é uma coisa, é um carinho que tu tens pelo teu irmão. O amor que eu tenho pelos meus amigos é o mesmo carinho que eu tenho pelo meu irmão. Então eu acho que a amizade é isso. A amizade independe de beleza, de interesses físicos. Eu acho que não tem sentido. Tu não pode ter um amigo bonito porque tu vai te apaixonar. Não existe isso.
Olha aí. Eu, Balena, muito bem. Palmas!
Eu ando tão assim, pensativa, tu não acha?
Tá.
É muito, muito tempo ocioso.
Não, mas é bom. Eu aprovo, aprovo. Ainda bem que a Phoebe não tá aqui, senão a gente iria ir embora nessa discussão.
3 horas de gravação. Não, vamos fazer assim, um dia ela grava a resposta, né, no dia.
Nossa, não. Phoebe, beijo, te amo.
Mas não responde.
Comentário do Benedito Portela. Assunto muito bom. Tive vários amigos e colegas, mas amigos de verdade mesmo, a gente conta nos dedos. Eu tenho um que, pra mim, é o irmão que não tive. Apesar de morarmos perto, a gente pouco se vê. Mas a amizade sempre foi forte. O que ele ou eu precisar, com certeza, nós não ficaremos na mão. Amizade por interesse, eu vejo muito disto. Sou técnico, então tem aqueles que só chegam pra consertar algo. Outros porque querem algo emprestado. É chato, mas tenho que aturar. Quem tem um amigo de verdade, cuide, pois tem muitos amigos que são melhores que irmãos.
E eu ia dizer um pensamento desses que vinham em figurinhas de Amaré. Não era de Amaré, mas era naquele estilo. Amigos... Não, irmãos são amigos pela alma. Não, tá tudo errado. Irmãos são amigos pelo corpo. Amigos são irmãos pela alma. Não é Jeca... Não é Jeca? Mas muito Jeca. Mas eu também concordo com o Benedito. E eu acho assim que amigo de verdade não precisa ter mais que... Não precisa ter muito.
Não, não precisa. Já tendo um de verdade, já tá bom.
E-mail do Claudinei Yogi, primo do Yudi e analista de sistemas na Horas Vagas. Eu soube que o Claudinei tá fazendo shows.
Shows?
Sim, shows pelo Brasil. Ele tá começando pelo interior de São Paulo. Ele está fazendo cover do Yudi. Parece que o Yudi entrou em contato com ele, como estava com uma agenda sobrecarregada. O Claudinei está substituindo o Yudi em algumas participações. Inclusive, me contaram que ele vai substituir o Yudi no Bom Dia e Alegria, Bom Dia e Companhia, Bom Dia alguma coisa. E já está treinando PlayStation, PlayStation, PlayStation para o programa. Eu soube de fontes seguras. Eu tenho minhas fontes no SBT.
Quando ele assume que ele é primo do Yudi, você ainda vem com essa aí, velho.
Mas é verdade, é verdade. Eu recebi um e-mail me contando em detalhes. Ele tá com uma assessoria de imprensa.
Ah, então é por isso que ele tá sempre fazendo esteira pra ficar sim, em forma.
Sim, sim, porque a coreografia do Yudi não é fácil. Né? Então, ele parece que deixou o cabelo crescer pra fazer assim um corte a mais Yudi. Tá andando assim com o ombro bem encolhido e olha por baixo, assim, tipo Pitbull, que é uma vibe mais Yudi, né? E parece que as famílias se encontraram, foi um encontro muito bonito. Foi muito bonito, assim. Eu fico feliz do Mona Lisa ter começado esse reencontro familiar.
Ter juntado os primos.
Foi, eu acho bonito. Eu acho que a família é muito importante. Acho que a família é tudo. Mas enfim, vamos ao e-mail do Claudinei. Como vão? Achei ótimo o episódio 113, A Amizade com Léo Radiofobia. Vai ficar entre os meus preferidos. Só não ficou melhor ainda porque a Elba não deu ar da graça dela. Depois que eu falei, ele nunca mais quer que eu participe. É uma pena. Assisti a versão original japonesa do filme do cachorro Akita, que vai esperar o dono na estação todos os dias. E é de cortar o coração. Esse filme tá na minha lista dos filmes que eu jamais verei. Meus pais têm um cachorro dessa raça. Não vi a versão americana ainda, mas a raça nesta versão é outra. É um Shiba Inu. Na música do final, We've Got a Friend, é uma pérola imortalizada na voz de James Taylor. É, foi a primeira música que eu aprendi a cantar no CCA. Mas prefiro a versão original na voz da compositora Carole King. O link para esta versão está no post do rádio desta semana. Então, eu não vou falar mais nada, porque ele vai ficar muito bravo comigo.
Não tenho mais o que falar sobre o Yogi, o Claudinei Yogi. Depois de tudo que a Elba falou.
Ele vai me bloquear no Twitter. Vai me arrancar do Facebook da vida dele.
Obrigada, Claudinei. Tá sendo trollado pela Elba. Não, tá bom, né? Aqui o Monacast, vamos mudar o nome do Monacast, da Mona Lisa, pra Garotas Troll, né?
Não, eu não tô trollando, eu tô falando a verdade.
Esperem, você verá no final o que a gente vai ler ainda. Comentário Pérola do Arthur Gustavo. Elba é a Mita do podcast nacional. Mita? Mita é o feminino de mito, entendam.
Meu Deus, antes Mita que Gugu.
Elba, você é a Mita.
A Mita.
A Mita. Falei, Arthur, eu até escrevi lá, ele deixou no comentário, falei, Arthur, eu vou ter que comentar, eu vou ter que falar esse comentário na Rádio Mona Lisa, porque essa foi demais, assim, foi uma pérola. Elba, a Mita.
Mita é muito bom, né?
Deusa do sexo, a
Mita. Esse negócio da deusa do sexo, nós vamos tirar, né?
Tá, é a Gugu da podosfera e a Mita.
Não, isso aí também nós vamos tirar. Esse negócio de Gugu, o Léo não perde o que vem pra ele, não perde por esperar o que vem pra ele. A pessoa chama ele de bisozonho, a pessoa é carinhosa com ele. A pessoa fala no Skype que ele pergunta pela família. Daí ele vai lá e diz que eu sou o Gugu. Olha.
Gente.
Nunca mais eu vou falar gente na minha vida.
Gente, gente.
Comentário do Rodrigo X. O Rodrigo X não é o Rodrigo Xuxa, né?
Eu acho que é o Rodrigo Xuxa.
Eu consegui fazer amizade que partiu do interesse físico. Logo, a menina não é uma baranga. Tá vendo? Não, não tá vendo. Eu não concordo com isso também, cara. Não, mas também, eu acho assim, eu, Balena, 37 anos, eu acho que não tem nada demais tu começar uma amizade porque a pessoa é bonita, né? Ah, que legal, aquela menina é bonita, vou me aproximar. E dali surgiu uma amizade, que a menina é mais legal que bonita. Agora, tu não poder ter amigo bonito porque tu vai querer comer, é demais, cara. É na mente poluída de Phoebe.
Mente poluída de Phoebe, é.
Ela fica sem dormir muitas horas, ela fica meio delirando. É verdade. Eu consegui fazer amizade que partiu do interesse físico. Logo, a menina não é uma baranga. E depois que a paixão acabou, acabamos nos tornando grandes amigos mesmo. Então, ele não começou a fazer uma amizade. Ele primeiro se apaixonou pela guria, o que é diferente do que a Phoebe falou. Tudo começou apenas pela troca de olhares, mão na mão, música romântica. E depois vimos que o que havia ali era muito maior do que o lance de pele. Tínhamos certeza que, como relacionamento, aquilo não teria futuro. E, ao mesmo tempo, era algo muito maior que só uma apaixonite. Eu tento conhecer pessoas pelo jeito que o Léo, digamos, criticou. Eu vou ser amigo dessa pessoa. Por exemplo, vejo alguns comentando um assunto, seja no mundo real ou no virtual, e a pessoa tem uma opinião semelhante. Vou conversar com ela. Se tem mais alguma coisa, a conversa flui. Eu procuro estabelecer um vínculo maior ainda. Acabo criando um afeto pela pessoa por motivos diversos. De vez em quando a coisa não evolui. Por muitas vezes, no meio do caminho, acabo conhecendo gente aleatória. Eu sou super chat de podcast. Nessa brincadeira, acabei conhecendo muitos outros ouvintes e criando muitas afinidades que estão se tornando amizade. Pode ser que não chegue a esse ponto, mas eu comecei a ir atrás, conversar com pessoas, tudo isso é muito legal. Só não tento estreitar meus laços com a Phoebe, mesmo ela adorando queijo manteiga. Enquanto eu ouvi o podcast no dia 15 de 3, ela ficou jogando praga no meu bolo que pretendo fazer amanhã. E se solar, já sabe por quê. A gente já sabe que o bolo foi-se.
O bolo não deu certo.
Não deu certo.
Phoebe, a estranha, jogou praga no bolo dele, assim, por pura maldade.
Olha, Rodrigo, a minha amizade com a Phoebe é um amor à distância. Eu tenho medo dela. Muito medo. Não é pouco medo, não. É muito medo dela.
E aí, o bolo do Rodrigo não deu certo. Acabou o gás lá, o botijão de gás dele tava sem gás. Ele teve que sair pra ir comprar botijão novo. Aí a Phoebe ainda ficou zoando lá, falando assim, você compra botijão em lugar furreca, por isso que acabou. Não... Aí bota a culpa em mim.
Tudo deu errado na vida dele. Tadinho do Rodrigo. E eu ainda chamo de Rodrigo Xuxa. Mentira, ele não é o Rodrigo Xuxa, não.
Não, foi muito engraçado, porque quando ele comentou no Twitter lá que a maldição da Phoebe pegou lá no bolo dele, veio o Davi Graff assim, falando assim, é preciso um X-Men pra segurar a Phoebe. Porque ela também lançou uma maldição nas sandálias.
Ah, mas pro Davi foi um favor que a Phoebe fez.
As sandálias de estimação do Davi. Até hoje ele fica cobrando ela porque estourou a sandália dele.
O que será que não aconteceu com as papetes do marido dela, né?
É.
Ele deve ter autocombustão. Eu tenho medo dela, muito medo, muito. Eu tenho mais medo dela que de fantasma, pra ver o nível do medo que eu tenho dela.
Tadinha da Phoebe.
Tadinha, a Phoebe é assim, mas ela é legal, a gente entende ela. Hey, será, será, whatever will be, the future is not ours to see. Quem será, será, what will be. Quem será, será?
Divã da Mona Lisa.
Vamos a mais um Divã da Mona Lisa com a doutora Frau Gertrudes, que voltou lá do frio da Antártida. Doutora Frau, conseguiu fugir da baleia que comeu lá o leão marinho que você estava observando, doutora Frau Gertrudes?
Olha, minha menina fada, prazer estar de volta a este programa tão renomado. É um prazer estar aqui com os nossos ouvintes de novo, mais uma vez. O que tenho a dizer é que uma vez os polos estão cada vez menores. flores, muito coisa derretendo uma fez, os animais estão numa polvorosa e todos querem um pular sobre o outro, um comer o outro, o negócio virou quase um BBB. Mas estou muito feliz que tudo acabou, meu pesquisa foi muito bem feito, agora nós temos que apresentar os trabalhos na Universidade do Sexo do Alemanha Ocidental, uma vez, e nós já estamos todos bastante contentes com os resultados conseguidos, uma vez.
Que bom, doutora Frau. E a Shakira também estava lá com a senhora? Foi lá fazer uma visita?
Shakira, menino Shakira, nós falamos, não, Shakira, não chegue perto, não, Shakira. E ela disse, mas eu sou louca, louca, louca. E foi, o bicho mordeu o dedo de Shakira, foi muito sangue, foi uma coisa tenebrosa.
Mas pelo menos vocês tiveram um showzinho à parte, né, doutora?
Sim, Shakira rebolou de barriga, com o barrigo de fora uma vez, sobre o gelo, foi muito bonito, ela gritosa, estou raviosa, raviosa, e nós dizia, não, é frio, é frio. Foi muito bom o show de Shakira nos polos.
Muito bom, doutora. E nós temos aqui uma pergunta da Tatá, que eu vou ler. Querida Frau, eu fiquei apaixonada por um longo tempo por um amigo que não quis nem quer nada comigo. Depois de muito tempo, consegui me acostumar apenas com sua amizade. Estamos perfeitos assim. Entretanto, recentemente, senti que nem a amizade verdadeira ele tem por mim. E resolvi me afastar para deixar que a importância que eu dou para ele se esvaiasse aos poucos. Nesse meio tempo, conheci dois homens que têm mostrado interesse em sair comigo, me conhecer melhor. Dois rapazes bacanas, inteligentes e divertidos. Esse amigo, entretanto, insiste em vir comentar status de Facebook ou puxar assuntos, me trazendo memórias e mágoas que me afastam de qualquer um destes dois, porque eu sinto ainda que estou presa ao antigo e não quero começar algo novo ainda ligada no passado. O que faço? Encarecidamente, Tatá.
Olha, menino. Menino Tatá, eu pensei muito e tenho que te dizer uma coisa. A primeira coisa que o menino precisa fazer é apagar o passado.
Menina, né?
Menino. Então, precisa a menina Tatá, o menino Tatá, ela precisa apagar o passado. Se a amizade não é boa, corte a amizade. Tira o menino da tua vida, do teu pensamento, do teu Facebook. Se ela, o menino, perguntar o porquê não estás respondendo, você nunca saberá porque sua celular também terá outro número. Troque o número do celular. Depois é só escolher com qual dos dois moços irá ficar. Sim, porque dois namorados ao mesmo tempo é muito feia. Algumas pessoas acham que é bonito, namoro aberto, esse negócio de swing, de vai com... Não, é feio. Troca de fluidos é feio, é anti-higiênico. O povo não limpa depois. O que posso também falar desse teu amigo é que ele é um viadinho indeciso. Sim, porque assim, primeiro não sabe o que quer. Agora que ele sabe, porque ele já notou uma vez que tu não queres mais nada com ela, tá querendo se mostrar pra ti. Então, menina Tatá, tem que deixar esse povo pra lá, este homem pra lá, porque ele não te merece. Ele é aquele tipo de homem, daquele caso clássica de não defeca e não deixa o grupo espesso dos arbustos ramos espaços disponíveis. Então, menino Tatá, segue em frente. Não é sempre que você tem mais duas meninas disponíveis pra gente escolher uma vez. Viva seu vida, esqueça esse amigo, corte ele da sua vida, menino Tatá, que você vai ser muito feliz.
Muito bom, muito bom. Um ótimo conselho, doutora Frau Gertrudes. Eu acho que a menina Tatá tem que aproveitar, porque realmente não tá assim chovendo homem na horta, assim, né? A mulherada...
Isso é uma coisa muito importante desse menino Mafalda, porque o Tatá tá ali com todos os homens. Não é fácil ter dois homens disponíveis. Não.
Ainda mais com a mulherada atacando aí.
Os tempos estão de vacas muito magras.
Tem que ser esperto. Muito bem, obrigada, doutora Frau Gertrudes. Que bom que a senhora tá de volta, tá bem. Fico feliz.
Sim, é um prazer, uma vez, menino Mafalda, menina, estava com muita saudade, te trouxe uma lembrancinha dos Árticos.
Que linda.
Pois eu entrego uma vez. É um membro fossilizado de um leão marinho para guardar como um miminho, uma lembrança. É algo muito raro.
Oh, que legal, doutora. Obrigada.
Disponha, estou sempre à disposição de vocês, menina Mafalda. É sempre um prazer.
E se você quiser que a doutora Frau Gertrudes responda a sua pergunta, mande pra gente pro nosso e-mail monacash@monalisadepijamas.com.br. Pode mandar essa pergunta que a doutora Frau vai responder com o maior prazer, né, doutora?
Sim, maior prazer. Estarei aqui à disposição de vocês uma vez.
Música da semana.
Música da semana, Elba.
Sim, eu.
Fique feliz na boa que tudo vem.
Meu Deus, dá pra tirar isso?
Sério, eu vejo tudo melhorar.
Ai, meu Deus, a pessoa fumou.
Lá é só bater na porta e abrir.
Meu Deus, tu tá lendo a letra da música, é isso?
Exatamente, é a letra da música.
Olha, eu não sei se eu quero ouvir. Não sei se eu quero ouvir.
É a música da semana, eu estava sem ideias, aí...
Coloquei a primeira que eu vi.
aí achei lá no cantinho a Zizi Posse, vamos botar a Zizi Posse.
Podia ser pior, podia ser a versão de... Ai, se eu te pego.
Nossa, ai, se eu te pego. Não vamos fazer essa maldade com os nossos ouvintes, com os ouvidos do nosso ouvinte. Mas você pode falar aí, qual é a música da semana, Balena?
A música da semana é a versão brasileira da música Love Comes to Everyone, de George Harrison, na voz de Zizi Posse. Olha, ficou assim uma coisa meio AM, pobre, né?
Sim.
O amor vem pra cada um.
Versão anos 80.
Eu não lembro dessa música, porque eu sou uma pessoa que morava no sítio, e no sítio não se escutava rádio porque não pegava FM.
Então você vai escutar na Rádio Monalisa de Pijamas, e até a próxima Rádio Monalisa de Pijamas.
Grunge, 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 tchau.
Seu coração tem algo que nunca muda, mas que também não envelhece nunca. Seu coração. Só